quando eu fui escrever o livro, por exemplo, eu fui fazer um balanço dessa história, porque eu falava assim, será que algum dia eu já tive... Enfim, eu queria fazer um balanço, né? Tô escrevendo a história. Eu fiz o meu balanço era ótimo.
Para assim, cara... Essa frase minha, você foi meio milico essa frase tua aí, né?
Eu fiz de propósito, que vocês ficaram meia hora falando.
Meio bosta, missão dada, missão cumprida.
Ó, deixa eu fazer
o intervalo. Cláudio, você deu sorte que foi só meia hora hoje.
Ô, Cláudio, peraí, eu vou fazer um intervalo, a gente já retoma o papo. Como seria, querido ouvinte, espectador, uma cena prosaica na vida de Cláudio Henrique dos Santos em Singapura? Aquele passeio ingênuo pelo parquinho com sua filha, né? Um supermercado, as sacolas nas mãos. Como seria essa cena? Daqui a pouco a gente vai saber com ele. É o Cláudio Henrique dos Santos, ele que escreveu e lançou o livro Macho do Século XXI, o executivo que virou dona de casa e acabou gostando. Daqui a pouco a gente segue. Agora 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan.
Então meu genro entrou pro time dos estradeiros. Diz aí, novato.
Na verdade, eu comprei uma scooter, sogrão. Ela é completa, igual o seguro da Porto Seguro que fiz pra ela.
É?
Eles têm pra todo tipo de moto, inclusive pra essa sua estradeira aí.
Olha só, não sabia.
Pois é, depois eu que sou novato, né? Ô, estradeiro.
Ao respeito, garoto.
Vá tranquilo, vá de Porto Seguro Moto. Coberturas completas, guinchos que você acompanha pelo app e desconto na franquia. Fale com seu corretor ou acesse portoseguro.com.br/moto.
Quer vender, então não inventa. Quer vender, então não inventa. Minizinha Chip, conexão que nunca cai. Quer vender, então não inventa. Quer vender, então não inventa. Minizinha Chip, vem com chip com Wi-Fi.
Eita, Minizinha Chip, tu é retado, hein? Quer vender? Então não inventa.
Compre a Minizinha Chip por R$12,99.
Vem aproveitar as ofertas Peugeot e compre toda a linha SUV Peugeot com bônus de até 14 mil. Só a Peugeot oferece bônus de até 14 mil em toda a linha SUV Peugeot 2008, 3008 e 5008. E cliente PCD tem mais vantagem na compra de SUV Peugeot 2008 de 53.990 por apenas 50.990. SUV Peugeot 2008, só 50.990. E a pronta entrega. Não perca tempo. Vá até a concessionária Peugeot mais próxima e faça o seu Emotion Drive. No trânsito, a vida vem primeiro.
Ainda bem que tem, ainda bem que tem, ainda bem que tem o jeito fácil de comprar, ainda bem que tem, mas vai sem preço baixo pra levar,
crediário e promoção,
tudo que a gente sonhar,
e a melhor prestação,
essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem, ainda bem que tem,
Estratégia, criatividade, inovação. Foi dada a largada para o Marketing Best 2019, um prêmio da editora Referência em parceria com a Academia Brasileira de Marketing. Acesse marketingbest.com.br, inscreva seu melhor case e tenha um dos mais de 800 trabalhos já reconhecidos por quem é referência no mercado. Apoio, ABA, Associação Brasileira dos Anunciantes, A4 e Holofote Comunicação, HMP e Televentos.
This frequency is
100.9.
Gente, eu pensei que esse amor fosse para ser pra sempre, mas quando você me falou, eu não esperava, não. Será que tudo mudou e eu fiquei aonde estava? Esse amor
Sabia que você pode assistir ao Jovem Pan Morning Show ao vivo? Com imagem do estúdio. É isso aí. O Morning Show também é TV. Ligue seu iPad, celular ou seu computador e assista a gente agora pelo aplicativo da Pan ou pelo jovempanfm.com.br. Vem com a gente.
Sebrae Digital com Marta Gabriel.
O seu negócio é escalável? Escalabilidade é a palavra de hoje. E é uma dimensão extremamente importante de qualquer negócio porque impacta sua produtividade e vantagem competitiva. Ser escalável é ter a capacidade de mudar de tamanho, portanto, escala, conforme a necessidade. Quanto mais escalável for um negócio, maior a sua facilidade para se adaptar a cenários complexos como o atual. A escalabilidade procura minimizar recursos e maximizar resultados, definindo quanto uma empresa pode multiplicar sua renda sem ter que aumentar seus custos na mesma proporção. As tecnologias digitais ampliaram consideravelmente as possibilidades de escalar qualquer negócio, pois aumentam significativamente a quantidade e alcance dos canais de comunicação e vendas. E ainda, se o produto for digital, como por exemplo e-books e jogos, os canais de distribuição também se ampliam. Algumas empresas conseguem escalar exponencialmente, ou seja, para cada recurso que adicionam no negócio, o resultado que alcançam é exponencialmente maior. Essas são chamadas de organizações exponenciais, como é o caso de Amazon, Google, Airbnb, por exemplo. Escalabilidade, e se possível exponencial, deve ser meta de qualquer empresa na era digital. E como está a escalabilidade da sua empresa? Aqui é Marta Gabriel para o Sebrae Digital e saiba mais sobre o Dicionário da Transformação Digital em youtube.com/sebrae.
Hoje a gente está batendo um papo aqui com Cláudio Henrique dos Santos. Ele lançou o livro Macho do Século XXI, o executivo que virou dona de casa e acabou gostando. Eu deixei aqui pendurado no bloco anterior, ô Cláudio. O que eu queria te ouvir de uma cena prosaica. Você saindo com a filha para ir no parquinho, você indo ao supermercado, em Singapura, que tem uma cultura tão distinta da nossa. Você sentiu... Qual foi a principal diferença que você sentiu e que tipo de perrengue, se é que você passou, você viveu lá?
Então, acho que Singapura, como todo lugar, você ainda não vê os homens em determinados ambientes, né? Você vai na reunião da escola, geralmente são as mães que estão lá, e era eu que o único pai. Nos parquinhos, praticamente são só as mulheres acompanhando. Enfim, eu era alguma coisa que causava uma certa estranheza no ambiente, né? Eu era um homem que gravitava no universo feminino. Mas teve uma situação que eu passei um apuro danado na Malásia. A Malásia é muito pertinho de Singapura. A gente tinha ido de carro para Malásia. E aí a minha filha, com uns 4 anos de idade, criança dessa idade, quando fala que tem que ir no banheiro, já foi, né?
Sim.
E aí, ai, pai, precisa parar o carro, tá, preciso ir no banheiro. Eu parei no primeiro buraco que eu achei, tinha um posto de gasolina. E assim, Singapura é um país muçulmano, né? Uhum. Eu pensei em entrar no banheiro masculino, até entrei sozinho lá, cara, tava uma imundice, não dava pra usar aquele banheiro, a menina de 4 anos de idade, falei, cara, vou ter que ir pro banheiro feminino. Eu ainda entrei com certo cuidado, rezando para não ter ninguém lá dentro. Não tinha. É, e aí eu falei, ah, beleza. Aí quando eu vou olhar assim, tem só a moça lá que tava limpando o banheiro. Cara, quando ela me viu, ela esperava ver qualquer coisa, menos um homem lá dentro. E ela saiu, saiu correndo, falando alguma coisa. Quando eu saio do banheiro, cara, tem dois seguranças na porta me esperando lá.
Foi pra delegacia?
Não, não fui, mas na minha cabeça passou um monte de coisa, né? Aqueles dois segundos de desespero, porque aí eu fui na mímica, nenhum dos dois falava inglês, e aí passou desespero. Cara, o que que eu faço? Se esses caras me levarem pra polícia, como é, pra delegacia, como é que eu aviso a minha mulher? Pra onde vai parar a minha filha? Em um segundo eu pensei tudo isso.
Como que eu provo que sou pai, né?
E aí eu fazendo um gesto, e a moça fazendo gesto, eu falei, cara, eu não sei o que que essa mulher tá falando, eu só sei que aí eu comecei a fazer a mímica, assim, falei, olha, cara, é uma criança, comecei a falar até em português, né, porque o cara não tá entendendo mesmo.
Falei,
cara, é uma criança. Eu,
né, ficou com medo de ser tratado como um macho do século XV, né?
Não, é, eu não sabia, na verdade, eles até depois foram gentil, depois que foram gentis, depois que passou, mas na minha cabeça passou um
Cláudio, danado, assim. Como que foi quando você começou a ficar mais em casa, assim, a percepção da sua filha? Você chegou a ter uma conversa com ela? Ou ela, de repente, falou, nossa, papai tá ficando mais em casa, será que tá de férias?
Não, acho que
tem uma história curiosa com relação a isso?
Não, não tem, assim, de curioso, não. A criança não percebe muito isso, acho que é meio natural, né? É. Acho que ela curtiu. O que eu sei é que, por exemplo, ela tinha o maior orgulho de contar pras amiguinhas que eu ia todo dia lá buscar ela na escola. Eu era quase meio que um pai celebridade no meio das outras crianças lá. Isso era engraçado, eu tenho certeza que ela contava, sim, as histórias do pai dela lá na escola.
Você, a partir de uma perda aparente, acabou ganhando uma oportunidade na vida que poucos desfrutam, né? Isso,
cara,
é que é a verdade.
Eu ganhei,
né,
muito, e de fato, assim, hoje eu ganho a vida com isso, mas tem muito propósito. Eu não perco uma oportunidade de tentar transformar quem tiver do meu lado, né? Eu quero só ajudar a construir de verdade um mundo de mais respeito, de mais justiça para as mulheres. Na verdade, mais respeito, mais justiça para todos.
Boa.
Né? Acho que é isso. E isso não tem preço.
Boa. Como é que tá a nossa hash? Eu, pai, Paulinha, diga lá.
Várias participações aqui, vamos conferir a primeira, deixa eu ver qual que o Bruno vai soltar aqui pra gente. Do Luiz Gonzaga Filho, hashtag paizão da porra, ensina a fazer molho de macarrão, pôr à mesa e nas horas vagas, ensina a se barbear, não é, Edgar? Tem uma foto bem fofa dele com o filho aí, cheio de espuma de barbear na cara. O
moleque vai passar gilete na cara, vai ficar com o pelo tudo grosso.
Assim,
com
12 anos. Que não, né?
Barbudo com 12 anos.
Deve ter 7 anos essa criança.
O Gonzaga, aliás, participa bastante.
Né? Vamos lá, ele todo dia participa aqui do Morning Show. Mas o próximo, pode passar, Bruno, é da Maju Santana. Não é porque não estamos mais juntos que não exista respeito. O pai do meu filho merece ser homenageado nessa tag. E aí tem a foto, acho que é do ex dela, né?
Boa.
Com um filhinho aí, eles bem fofos, civilizados.
É isso aí.
E ricota não derrete, essa também. Arroba Bruna, periodista que sempre participa. Hashtag paizão da porra. Olha, eu amo meu pai. Mas eu não esqueço que ele esqueceu de me buscar na escola na terceira série. E assim são os filhos, queridos.
Acontece,
por mais
vai,
que você tente, acontecer. Você pode ser perfeito, não ser machista, estar presente todos os dias. Se você der uma erradinha, vai marcar, não é,
pode
assim?
Pode ser esquecida no churrasco.
É, vai ficar esse ressentimento pra sempre, né? Filho é uma coisa estranha, Edgar.
E na nossa audiência, hein? Que tipo de pai é que tem, hein? Vamos conferir, chegaram uns vídeos pra gente. Solta, Bruno.
Bom dia, Morning Show. Bom dia, pessoal. Aqui é o Irã, de Cupira, Pernambuco. E então, sou pai, meu filho tem 2 anos, queria muito ser pai, mas não sabia o quanto é importante. Hoje eu tô achando caro o preço da fralda. Imagina quando o moleque chegar na faculdade. Valeu, Jovem Pan. Curto vocês todo dia. Abraço, valeu.
Morning Show. Bem, o tipo de pai moderno é aquele que cuida das filhas e ajuda a educar. Um beijo de São Paulo, Armando e Ana Júlia. Dá um beijo. Dá tchau.
É bonitinho.
Morning Show, bom dia, tudo bem? Meu nome é Osiris Marques, sou de São Paulo, capital.
O ferro.
Eu me espelho nesse convidado que estará hoje aí. Eu também tenho meus afazeres domésticos, ajudo minha esposa em casa, passo a roupa do meu pequeno, levo à escola e faço o jantar, a alimentação dele. É com o maior prazer fazer isso, é muito gostoso e gratificante. Fique com Deus todos vocês E é nóis. Partiu pra cima, é nóis.
Beleza, olha aí. Ouvinte participar, você viu? E passar roupa não é fácil.
Fiquei até emocionado.
Passar
aqui
roupa
agora
entre as atividades é uma das mais difíceis.
Olha, eu queria mandar um abração pra todos vocês. Eu vou aproveitar aqui rapidinho fazer um comercial. Quem quiser me seguir, me acompanhar no Instagram, é Macho Século 21. Quem entrar, começar a me curtir, eu vou sortear um livro pra um de vocês aí.
Boa.
E esse pai que falou da menina aí, eu queria só comentar o seguinte: é verdade, tem que educar as meninas, cuidar muito das meninas, mas tem que educar os meninos, quem é pai de menino, para aprender a respeitar uma mulher no futuro. E a gente ensina isso pros nossos filhos, é de pequeno, cara.
Isso mesmo. Aí.
É isso.
Cláudio Henrique dos Santos, macho do século 21, conversando com a gente nessa manhã de quarta-feira aqui no Morning Show. Obrigado, Cláudio.
Gente, obrigado, prazer enorme.
Agora 11 horas 14 minutos, o horário é de Brasília. Reta final do Morning dessa quarta-feira, vamos voltar à política. O escritor Olavo de Carvalho admitiu ter emplacado dois ministros no futuro governo Bolsonaro. Ele teria tido influência sobre as escolhas de Ricardo Vélez Rodrigues para a educação e Ernesto Fraga Araújo para o Itamaraty. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Olavo de Carvalho afirmou, no entanto, ter conversado apenas 4 vezes na vida com o presidente eleito e explicou que fez as indicações via rede social. Olavo disse ainda que aceitaria virar conselheiro de Bolsonaro por R$100, segundo ele. Caio, você leu a entrevista...
Busão, Edgar.
Pô, repete que ele tava fechado.
Mais
que...
o dinheiro do busão.
Mais o dinheiro da condução, né? Você certamente leu a entrevista. Aqui vale destacar aí as críticas, né, que o pensador Olavo de Carvalho fez aos intelectuais da esquerda ali, né? E ao que ele chama também, aí na mesma entrevista, já em outro assunto, de gaysismo.
Pois é, né? Vamos começar pela primeira parte.
Será? Peraí, deixa eu perguntar pro Fefito. Ele vai obrigar todo mundo a ouvir Lady Gaga na rua.
Acho que era você.
É isso.
Acho que era você, Fefito.
Vai sair ouvindo Lady Gaga na rua. Todo mundo agora tem que ser gay. Não, não é isso, gente. Pelo amor de Deus.
Vai lá, Caio.
Foi das entrevistas mais francas, assim, que eu já li do Olavo. E aí, quando perguntado, né, sobre a intelectualidade esquerdista, ele fala que, assim, em âmbito internacional, abre aspas, sobraram dois que pensam. E aí ele cita o David Harvey e o Antônio Negri, né? Mas aí, quando perguntado se existia algum intelectual de esquerda à sua altura aqui no Brasil, ele foi categórico. Ele disse nem pensar, ou seja, de jeito nenhum. Eu achei interessante. Bom, o Olavo é um provocador, né? Então, nesse sentido, ele segue aí a esteira do Roberto Campos quando disse que o PT era o partido dos intelectuais que não pensam. Mas realmente, Edgar, a gente está no estado das coisas, né? Vamos parar para pensar essa provocação dele, né? Quem são os intelectuais da esquerda? Porque o pessoal está muito focado, né, em criticar ele como conselheiro, como pensador, a que o Bolsonaro faz muita referência, né, emplacou dois ministros. Vamos pensar assim, quais são os nomes da esquerda? Eu tive uma certa dificuldade, né? Sei lá, quem? O Cortella? A gente poderia falar? Talvez? Vamos ver outro.
Cortella seria um bom, vai, intelectual da esquerda. Vai.
Seria?
Seria.
Ele é da esquerda?
Marilena Chaui, talvez a gente pudesse...
Não, é porque assim, será que eu tô tirando o cara do armário à força? Não sei, mas não, vamos lá, o Karnal. O Karnal, com certeza. O Karnal é passador de pano pra cleptocracia, né? Ele tem aquele vídeo famoso que ele fala que o PT é só a ponta do iceberg. Ele é reflexo de uma sociedade corrupta, né? Então, como se fosse quase uma consequência natural desse povo desonesto, né? Então, na cabeça dele, a origem do Petrolão tá em parar em fila dupla. Eu acho isso um grande absurdo. Mas aí você falou, já que você falou da Marilena Chaui, talvez o ouvinte da PAN não conheça ela, mas tem duas coisas que ele precisa saber sobre ela. Primeiro é que é ele que paga o salário dela, né? Afinal de contas, ela é professora da USP, paga com ICMS do povo paulista, né? Do Departamento de Filosofia, né, da Fefeleche. E a outra coisa que você tem que saber sobre a Marilena Chaui é que ela te odeia. Abre aspas. Eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. E aí, nesse mesmo vídeo, né, nessa mesma palestra que ela deu, que inclusive foi efusivamente aplaudida pelo Lula, que estava lá, ela também chama a classe média de ignorante, petulante, arrogante e assim, aqui é engraçado pelo paradoxo, né, de terrorista, né, logo ela. Bom, vamos sair dela. Eu pensei em outra também, que a gente já falou uma vez aqui no programa. Márcia Tiburi, filósofa do PT, ex-candidata... É verdade, ex-candidata ao governo do Rio de Janeiro. A frase dela que eu separei é a seguinte, Edgar. Eu sou a favor do assalto. Putz, não consigo nem falar sério isso. Tem uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso e eu fui contaminado por esse capitalismo. Então, eu assalto, fecha aspas, né? Então, eu fico imaginando se a maioria da nossa população, né, que é pobre, mas é honesta, seguisse a filosofia de Márcia Tiburi, o estado que as coisas não iam ficar. Mas, enfim, eu não conheço muito, tô aberto aí a sugestões do ouvinte, comentem aí nas redes sociais quem seriam os supostos aí filósofos da esquerda e se tem algum aí à altura do Olavo.
Oh, agora com relação aos homossexuais, vamos avançar nessa outra fala dele aí, nessa outra colocação, tem a frase polêmica inclusive, na entrevista, que é o seguinte, aspas, hoje em dia é obrigatório achar lindo a relação homossexual, fecha aspas. Mas aí eu já te passo logo de cara, passando aí um puxão de orelha em Olavo de Carvalho, porque ele, como astrólogo que é, deveria considerar que os astros e estrelas têm lá seus caprichos, entendeu? Ele não poderia ter feito uma afirmação. Como astrólogo, ele não deveria ter falado. É isso que ele falou como provocador aí no caso. Ô
Edgar, só pra fazer uma correção, o termo usado por ele, eu tinha posto no roteiro...
Gaysismo?
É gaysistas, tá? Não foi gaysismo.
Gaysista.
Ele responde uma pergunta, o primeiro termo utilizado por ele na resposta é gaysistas.
Até porque gaysismo tá fora de uso, né? Denota uma anomalia, uma doença, enfim.
É o ismo, né, no final.
Ele aderiu ao politicamente correto, vejam vocês.
Vai, Caio, tô curioso pra saber sua opinião sobre isso. Vamos.
Eu separei uma outra frase dele também, ainda bem que a gente não pegou a mesma, Edgar, que é a seguinte, ele fala o seguinte, a moral judaico-cristã aceita grupos minoritários, mas não aceita que estes grupos ditem normas para a maioria. Aqui, a crítica que está por trás disso é, as minorias organizadas, elas sequestraram o protagonismo político, né, criando uma maioria silenciosa que só foi se manifestar agora nas urnas. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque aqui ele está falando de aspectos morais, mas isso se aplica a vários campos da política. Por exemplo, qual que é a minoria que sequestrou o Congresso Nacional? A bancada dos servidores públicos. Aqui no Brasil, a gente tem a população total de servidor público é 5,6%. No Congresso, eles são 26%. Se você pegar o número de parlamentares que já fizeram algum projeto de lei encampando as pautas desse grupo, é mais de 300. Então é o seguinte, é um grupo minoritário dominando. Então só para dar um exemplo para o ouvinte perceber que isso daí não é uma coisa tão fora da caixa. Isso realmente acontece, até citando o Marcelo D2, eu me organizando consigo desorganizar. Bom, voltando a falar então...
Esse é o Chico Sainz.
É? Então é o D2 citando o Chico Sainz.
Pode ser que sim.
Ótimo, então vamos lá.
Da lama ao caos, do caos à lama.
Boa. Falando aí sobre o termo gaysista, né? O Olavo, ele fala muito da politização da sexualidade. E
tudo que é pessoal é político.
Foucault, né? Eu aprendi aqui com o Fefi. Mas por outro lado, na mesma entrevista, olha só, pra surpresa de muitos, ele fala o seguinte, sobre as relações homossexuais e tal, ele fala, eu não me escandalizo, pode viver a vida sexual do jeito que quiser. A contraposição que ele faz é entre tolerar e respeitar, que isso fica muito claro nessa outra frase dele, contra aplaudir e incentivar. Eu acho que a dúvida dele é nesse sentido, porque qual que é o ponto? A gente não consegue nem legislar, nem controlar e nem é correto a gente agir sobre o foro íntimo das pessoas. Ele cita o caso, por exemplo, do escritor Graciliano Ramos, que é patrimônio nacional, mas que chegou a declarar que ele tinha uma reação emocional e física negativa diante, por exemplo, de um beijo gay, vai, por exemplo. Mas... Então ele fala o seguinte, você não consegue controlar isso. O que não pode acontecer é isso virar discriminação.
Então, né? Caio, tem uma coisa que é uma diferença que as pessoas precisam entender muito basicamente. O tal protagonismo da minoria que as pessoas falam, não é exatamente uma busca por protagonismo, não. É uma busca por ter direitos que todo mundo já tem. Eu acho tão curioso quando as pessoas acham que LGBT estão em busca de privilégios, quando o privilégio que LGBT tá buscando é poder casar, adotar filho e dividir plano de saúde ou pensão e etc. Coisas que sim, em alguns estados a gente tem jurisprudência e pode ter, mas ainda assim pode ter um juiz que passe uma caneta e a gente não tenha. Podem revogar o casamento. Tem uma diferença que ele diz aí entre tolerar e respeitar. Sim, Olavo, eu odiaria te ver beijando outro cara também. Não é a imagem que eu quero ter na minha cabeça, mas eu certamente te respeitaria por isso. Ninguém incentiva ninguém a isso. Se houvesse um incentivo, e eu acho que a pessoa é para o que nasce, eu pelo menos sou desde criancinha, se esse tipo de incentivo acontecesse, quando a gente vê um beijo entre dois homens ou duas mulheres no cinema ou na televisão, ia ter um monte de criancinha gay no dia seguinte. E veja você, Caio, cresci vendo um monte de beijo hétero e deu no que deu.
Posso só...
Fechar mesmo.
Então, pegando o último exemplo que o Fefito deu de adoção de criança por casal homossexual. Eu sou favorável, mas da ótica da criança. E isso é determinante. Por quê? é menos a pretensão de adotar e mais a pretensão de ser adotado. O que, que é melhor para uma criança? É melhor para a criança crescer com pais. Mas imagina a seguinte situação, e aí que você entende essa crítica gaysista do Olavo. A seguinte situação...
Não,
você
usa tem... essa palavra, pelo amor de Deus.
É, eu tô só gaysista citando... Tô citando a reportagem. Você tem
um casal... Quase teve uma recaída progressista. Você
não é? Eu tava com esperança. Não,
direitos e garantias fundamentais pensando na criança. Você tem o casal heterossexual e o casal homossexual. Mesmo padrão socioeconômico. Para quem que a gente destina a criança? Na minha visão, pro casal heterossexual, até por uma questão de diversidade, para ele crescer com pai e mãe.
Na minha visão, para quem estiver mais psicologicamente bem avaliado.
Bom, vamos lá, vamos fechar rapidinho. Vini, o Conselho Federal de Fonoaudiologia repudiou uma cena da novela O Sétimo Guardião da TV Globo, em que uma mulher deixa de ser gaga após passar por uma violência física. Que é sério, primeiro, é sério isso?
A novela é realismo fantástico, Edgar, do Aguinaldo Silva.
Que agora, acho que foi no tapa, perdeu a gagueira.
Pitadas de Nelson demais, Rodrigues, né?
Esse episódio aconteceu no último sábado, onde a personagem aí da Carol Duarte, que é uma garota de programa gaga, acaba sendo estrangulada aí pelo personagem do Marcelo Novaes, que é o Sampaio, né? Ela faz a Stefania, ele queria arrancar dela ali uma revelação, acaba estrangulando ela, e aí logo depois, essa estrangulação, ela tosse um pouco e começa a falar normal. E aí se dá conta de que ela estava curada da gagueira. Isso, obviamente, que irritou aí os profissionais da voz e gerou aí notas de repúdio, né? Tanto do Conselho Federal de Fonoaudiologia como também do Crefono aí. Então vamos às notas, né? O Crefono diz o seguinte, Edgar, que a cena retratada é de uma irresponsabilidade que não pode ser justificada sob o argumento de ser uma obra de ficção, sim, né? E que o resultado do estrangulamento apresentado pela novela não só atribui um sentido positivo ao crime de agressão, como também reforça fundamentos não científicos e expõe as pessoas com gagueira a graves situações de violência que eventualmente já podem ser vivenciadas no seu cotidiano, e aí fala que essas questões, sim, né, sim, de gagueira têm tratamento e o fonoaudiólogo aí é o profissional capacitado para curar essas pessoas. E também o Conselho Federal de Fonoaudiologia, por meio aí de uma nota no seu site oficial, diz que apesar deles saberem que é uma obra ficcional, a cena é bastante equivocada e desrespeita aí de maneira irresponsável os sujeitos que apresentam gagueira, que no Brasil representam 5% da população. A Globo se defende dizendo que é uma obra de ficção e ainda mais uma obra de realismo fantástico. Essas coisas sempre acontecem nas novelas. Você lembra daquela que teve... O Outro Lado do Paraíso, também
tem a questão do coaching, não teve uma história, né? Em vez de não, gerou, o psicólogo foi no coaching.
Estão sempre de olho aí nessas questões, que é aquela coisa, né? Às vezes influencia, às vezes alguém acha que realmente pode curar, né? Uma gagueira estrangular outra pessoa,
tá,
né?
Tá feito o registro, sim, Vini. Vamos ficando por aqui, o programa se encerra, volta amanhã na programação da Jovem Pan, aqui pelo 100,9 em rede nacional, em cadeia com a M também, você que nos acompanha pelo YouTube. Quem tá aí pra dar o prêmio? Quem que chegou aí do nosso cash? Vamos ver. Vamos escolher? Escolhe. Gabi.
A Gabi, adora. Você sempre me escolhe, né?
Gosto da Gabi, vai.
Osíris.
O nome ganhador. Nome de Deus, paizão, né? Deus egípcio. Grande a participação do ouvinte. Muito obrigado, aliás, pra você que participou com a gente. Mandando vídeos, mandando aqui o seu comentário pelo Twitter. E a gente volta amanhã às 10 na programação da Pan. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. É isso aí. Tchau.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. No carnê ou no cartão, sempre a menor prestação. Facilidade é nas Lojas 100.
Ainda bem que tem. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem o jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem. Lojas 100. Preço baixo pra levar.
Crediário e promoção.
Tudo que a gente sonhar.
E a melhor prestação.
Essa tal felicidade.